na nossa semana de trânsito, ontem nós conversamos um pouco sobre o comportamento dos motoristas, né? Conversamos um pouco com uma psicóloga falando sobre o comportamento das pessoas do trânsito. E ela apontava falta de educação. Vamos conversar um pouco mais sobre esse comportamento? E hoje com alguns dados, falar um pouquinho sobre o comportamento do trânsito de Maringá, com o gerente de educação de trânsito da CETRANS, eu tenho aqui ao meu lado, Cícero Porcelani. Senhor Cícero, bem-vindo aqui à CBN, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gilson, obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui representando a CETRANS, a Secretaria de Trânsito e Segurança. É um prazer estar contigo aqui e vamos dizer 100% as verdades, embora vá machucar alguns motoristas, alguns condutores, alguns pedestres, mas nós temos que dizer a verdade, nós temos que levar a verdade. Ela dói, mas ela tem que ser dita. Nós não podemos omitir qualquer informação.
Bom, então vamos começar falando um pouquinho dessa verdade do trânsito, fazer uma radiografia do trânsito de Maringá. Hoje nós temos, até agora, no mês de setembro, quantas pessoas já morreram no trânsito de Maringá?
O total de 31 pessoas, das quais 21 são motoqueiros. Existe uma diferença que a gente dá entre o motoqueiro e o motociclista. O motociclista, ele é cuidadoso, certo? Ele pilota com cuidado, defensivamente. Agora, o motoqueiro, ele é mais descuidado, ele é desleixado, ele não cuida da sua questão pessoal. O cuidados pessoais, que é o uso adequado do capacete, que é o uso da viseira. Se você verificar no trânsito de Maringá, dos 100 motoqueiros que você vê passar, 90 com a viseira erguida. Se você verificar, sem afivelamento do capacete. Porque em caso de acidente, você pode ter o melhor capacete do mundo, Gilson, mas não vai te proteger. Porque a hora que houver a colisão, o capacete vai sair da cabeça e o cidadão vai ter o impacto da cabeça no chão, no meio fio, numa árvore, e a questão de ter uma morte cerebral, ela é grande, tá? O cidadão não pilota com a luminária acesa, certo? Ele fala ao celular.
Ele fala ao celular?
Ao celular. Ele
Porque
manda
no motorista
mensagem.
Você às vezes vê no trânsito, você tem o motociclista ou motoqueiro falando.
Sim. Ao celular. Eu tenho todos os dias, nós fazemos blitz educativa, certo? Para que amanhã ninguém venha falar, olha, não foi feito o trabalho educativo. Nós, ostensivamente, nós estamos fazendo na parte da manhã, na parte da tarde, de segunda a sexta-feira, na manhã, na tarde, no sábado pela manhã. Quando trabalha o período total, nós também trabalhamos no sábado. Então, é um trabalho violento através da CETRANS na questão da educação. Então, o motorista, o pedestre, o motociclista, o cidadão usuário da via pública, ele não pode dizer que Maringá não está sendo feito um trabalho educativo. Está sendo muito bem feito. Eu estou à frente dessa secretaria nesse setor, na gerência, na área de educação, há 5 anos. Tem melhorado muito. Eu estive em Brasília e recebi uma notícia muito boa. Quando no crachá estava escrito Maringá, o pessoal falou, olha, você é de Maringá? O trabalho de Maringá é muito bom na questão de educação de trânsito. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz que tem melhorado muito. Só que a questão disso às vezes a gente se decepciona com alguma coisa, mas isso para mim não faz eu perder o ritmo.
Agora, senhor Cícero, qual é o horário, o momento em que esses acidentes mais acontecem? Tem uma concentração no dia, no horário desses acidentes?
Não, o exato não tem. O que acontece? Na hora do horário comercial, certo? Ele tem alguns acidentes e que não são tão graves. Agora, o horário da noite, da madrugada, o cidadão...
Fim de semana, por
exemplo. Final de semana, a sexta-feira, o cidadão vai para a festa, para a balada, ele acaba ingerindo bebida alcoólica, ele acaba fazendo abuso, avanço de semáforo, empina uma moto, então é abusivo. É aquilo que se fala, educação. O povo brasileiro no trânsito pouco tem educação. Isso eu falo em qualquer lugar, estou falando aqui ao vivo, tá, para você, e isso eu confirmo em qualquer lugar. O problema é educativo. Se o cidadão levar a educação, não é a educação que você aprende na escola, no antigo primário, no colegial e na faculdade, é aquela educação que você traz de berço, da sua casa, da sua família. Essa é a principal, esse é o fortalecimento. E o brasileiro, a cada dia que passa, ao invés dele melhorar a sua educação, ele está piorando. Quanto mais ele tem conhecimento, estudo, ele menos ele tem educação.
Agora, a convivência do automóvel com a motocicleta e tem o pedestre.
Sim.
Tem as faixas de pedestre, existem algumas campanhas de educação para o uso da faixa de pedestre. Nesse encontro entre pedestre, o motociclista e o automóvel, como é que é o comportamento? Continua desrespeito à faixa de pedestre ou não? Melhorou nesse sentido?
Melhorou muito. Maringá melhorou muito. O trabalho de conscientização é muito grande. Melhorou bastante. Embora tenha muito o que se fazer. Tá? Tenha muito o que se fazer. O ostensivo, e nós dependemos muito da imprensa. Vocês sabem que a chave maior é vocês na divulgação. Nós temos que reconhecer, se a gente for calcular de 100%, tenha certeza que 70% é a imprensa que faz esse trabalho. O trabalho de divulgação, de esclarecimento, mostrando o trabalho que o servidor dessa área faz, que nós fazemos. Então, eu digo que 70% é vocês que fazem na divulgação, um trabalho muito sério. Estou aqui realmente te confirmando isso e confirmo em qualquer lugar. Os 30% somos nós. Agora, o cidadão ele tem que pegar isso e absorver e fazer isso acontecer. E que pouco acontece, certo? Esse problema dessas mortes poderia ser evitado, dessas 31 mortes, poderia ser evitado no mínimo aí em torno de 50%.
Se tivesse educação no trânsito.
Se tivesse educação no trânsito. Muitas mortes são abusivas, excesso de velocidade, embriaguez. Eu acabei presenciando no sábado retrasado, eu estava com meu filho, com a família dentro do carro, eu estava a 30 por hora, verifiquei um cidadão que quase saiu do estacionamento com a moto, eu acompanhei ele por mais de 300 metros, eu achei que ele estava embriagado. E a hora que ele foi, que acabou se envolvendo no acidente, eu estava a 30, 40 metros dele, protegendo ele, para outro carro não bater nele. Quando ele se envolveu, e que não tinha como fazer nada, que ele zigue-zagueava para a direita, ele usava as duas pistas, certo? Da direita e da esquerda, que fazem acesso ao canteiro central. Então, quando ele acabou se envolvendo no acidente, não veio parado, ele não parou, ele foi, bateu na contramão. Eu desci, liguei pro socorro, liguei o pessoal da Polícia Militar, o pessoal do bombeiro, da CETRAN. Em poucos minutos, o pessoal estava ali socorrendo. E eu cheguei nele e encostei, falei, tá tudo bem, eu tiro o capacete. Eu falei, olha, eu não vou tocar em você, por favor, fica nessa posição. Falei, você ingeriu bebida alcoólica? Falei, eu ingeri. Eu estava ali no bar bebendo. Então, ele confirmou e ao meu lado, tinha mais três pessoas que presenciaram essa conversa. É triste você saber que o maior vilão hoje é a embriaguez.
A manutenção dos veículos, documentação, tem muito automóvel, motocicleta, circulando na cidade com documento, sem documentação, as pessoas sem habilitação. Como é que é esse comportamento das pessoas? Vamos saber um pouquinho da bebida alcoólica, que o senhor já utilizou bastante, é um problema. E a documentação e a manutenção dos veículos?
Tem bastante. Se você for verificar, tem muitos veículos que não tem condição de estar trafegando. Você acaba se deparando com algumas situações. Mas eu sou da área educativa, então essa parte é da fiscalização. Então isso aí são as blitz que tem que ser feita em conjunto com a Polícia Militar. Que diga-se de passagem, hoje tem um excelente comandante, que é o Tenente Ribeiro, certo? E que já nos colocou à disposição para fazer blitz em conjunto, a CETRAN e a Polícia Militar. Então, nós vamos fazer, após essa semana de Nacional de Trânsito, que termina e começa amanhã dia 18 e encerra no dia 25, nós vamos fazer a blitz a CETRAN e a Polícia Militar. E vamos abordar os veículos e tirar de circulação esses veículos.
Mas tem muito.
Tem bastante. Muitas pessoas inabilitadas, com as carteiras de habilitações suspensas, estão dirigindo aí. E o risco é muito grande. Muito grande.
Menores no trânsito, é muito comum também.
É. Isso existe a conivência, que é dos pais. Muitos, você acaba ouvindo em conversas, que o pai, olha, eu cedi meu carro para o meu filho, ele foi numa festa, isso e aquilo, e às vezes acaba acontecendo algum acidente, e depois é difícil, né? Eu acho que é mais fácil o pai dizer não e ver o seu filho chorando, do que depois ele ter que ir lá chorar, debruçar em cima de uma urna e ver o teu filho ali.
O senhor, eu queria terminar essa conversa, existe uma campanha educativa da CETRAN, da sua gerência de educação no trânsito, para os motociclistas. Vocês fazem constantemente uma espécie de reciclagem. Existe uma participação grande das pessoas quando elas são convocadas a fazer esse tipo de campanha? As pessoas, elas contribuem buscando esclarecimento, tentando ter uma direção mais defensiva, não?
Sim, mas, Gilson, eu te digo para você, existe aí em torno de uns 50, 60% que se disponibilizam a buscar informações. Os outros reclamam, acham ruim quando você pede para baixar a viseira, afivelar o capacete, está com o celular na mão. Quando você indaga, é complicado. Alguns reclamam, mas muitos buscam. Nós estamos fazendo um trabalho, buscando empresas que nós palestramos, nós temos um grupo de pessoas na CETRAN que palestra, que tem um conhecimento muito bom, diga-se de passagem, nessa área de trânsito, e que busca empresas, nós estamos sempre à disposição, buscando as empresas para palestrar. E hoje nós estamos fazendo um trabalho, já começamos a fazer um trabalho de aos pilotos, né, de motocicletas, informação, a técnica, inclusive o checklist no final, informações básicas de segurança. Certo? O que nós queremos, na realidade, é trabalhar em cima disso. Só que eu digo para você, para finalizar, nós temos que fiscalizar. E aí a fiscalização é aquilo, vem a aplicação da multa. E o cidadão, eu entendo que o cidadão que ele tem habilitação, ele sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe ler uma placa de segurança, de sinalização. Então, ele não pode falar que ele não viu a placa, que ele não leu. Às vezes ele estaciona a sua moto ou o seu carro do lado de uma placa que é de portadores de necessidades, de idoso, e o cidadão pouco importa, pouco importa. Eu já presenciei isso. O cidadão, a senhora e um outro carro foi um senhor, olha, o senhor está estacionando o seu veículo aí, o local... Ah, senhor, não, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu volto. Eu tenho um filho, Justo, especial, portador de necessidades especiais, ele tem dificuldade para andar e ele não fala. Então as pessoas, às vezes, não tem ninguém na sua família, ele não sabe o que é isso, tá? Então eu digo, o idoso, ele pode andar, mas o especial, às vezes, ele não tem condição. Às vezes ele porta a cadeira, ele tem que parar o carro, tirar a cadeira, montar a cadeira do lado da porta, tem todo aquele trabalho...
Desrespeito.
Desrespeito mesmo. Então eu digo para você, é desrespeito, é a falta de educação mesmo. As pessoas, o brasileiro, ele gosta de levar vantagem, depois ele chega numa rodinha de amigos e fala, eu levei a vantagem disso e daquilo. Ele, ao invés de se sentir envergonhado, ele se sente infeliz em tapacear e enganar. É isso que o cidadão acontece. É claro que isso não é generalizado, mas é muito grande essa fatia do bolo.
E os poucos que fazem ocasionam problema para muita gente.
Para muita gente.
Senhor Cícero Porcelani, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá ok, obrigado, Gilson. Eu agradeço a oportunidade. E amanhã, a partir das 9 horas, estaremos ali na quarta, quinta, sexta, no sábado.
Ali que fala na praça.
Na praça Raposo Tavares. Amanhã... que é quarta, quinta e sexta, na Praça Raposo Tavares, teremos a BRIT e a campanha na área de educação de trânsito, que é a Semana Nacional de Trânsito, e no sábado nós teremos um checklist, que vai ser verificado, os veículos vão passar ali por uma peritagem para verificar as condições do veículo, e apontada o que se tem que fazer. É um grupo de empresas, tá, que vai fazer isso, de Maringá, é gratuito, e eu digo de passagem para você, é um grande, muito grande número de empresas, é ótimo o trabalho, é excelente, e eu acho que as pessoas têm que visualizar um pouquinho mais, porque trânsito você tem na rua, na tua empresa, no teu trabalho, na sua casa. É um trânsito diferenciado, mas você tem o trânsito 24 horas por dia.
Conversei com o gerente de educação de trânsito da CETRANS, da Secretaria de Transportes e Segurança, Cícero Porcelani. Falamos um pouco sobre a segurança e ele frisa muito a falta de educação dos motoristas, dos motociclistas, enfim, quem está no trânsito tem que ser um pouco mais educado. Reduziria bastante, segundo ele, pela metade o número de mortes. Infelizmente, elas ocorrem, mas reduziria muito o número de mortos se nós tivéssemos mais educação no trânsito.